Oi, gente. Hoje a gente tá aqui para repercutir algumas notícias do final de semana, fazer uma avaliação.
Desse momento que a gente tá. Eu
Tão
sou.
intenso entre Estados Unidos e China e as fofocas da Michelle Bolsonaro.
Fofocas palacianas, né? Não que a gente não goste. Bom, primeiro vamos falar dos Estados Unidos e da China. Os Estados Unidos derrubou esse final de semana um balão, de acordo com a China, um balão meteorológico, mas de acordo com os Estados Unidos, um balão espião que estava sobrevoando o território americano. E o Joe Biden cantou de galo lá que eles tinham feito aí. O que você achou desse negócio, Fernanda?
É, esse balão vem aí destruindo aí alguns espaços diplomáticos, digamos assim. É, também foi o mesmo balão avistado na Colômbia. E a Colômbia simplesmente resolveu acompanhar o balão até que ele saísse ali do espaço aéreo. Mas os Estados Unidos não. Os Estados Unidos provou que tá pronto para uma guerra, se for preciso. Ainda mais com a China. Foi lá e destruiu o balão sem dar maiores explicações, falando que era sim um balão espião e que a China tinha dado um recado muito claro. Sendo que, na verdade, eu acho que só foi mais uma gracinha chinesa. Não sei, eu não acredito que fosse realmente um balão espião, porque a China não é tão amadora a esse ponto. E os Estados Unidos resolveu dar piti internacionalmente e mostrar o poderio, entre aspas, o poderio armamentista deles.
Fica muito claro essa tentativa de resgate de uma certa retórica da Guerra Fria, uma coisa assim de tentar engajar o mundo em dois polos e trazer de volta essa narrativa de espionagem, etc. e tal. Não que na Guerra Fria não tenha tido, na verdade teve. Inclusive teve seu auge, talvez, né? Antes de agora, talvez o auge tenha sido na Guerra Fria, mas eu não sei, a capacidade da opinião pública se mobilizar em torno desse tipo de coisa parece ter sido bem limitada nesses últimos tempos, né? Eu acho que a gente passou por tanto absurdo nos últimos anos que, sei lá, né? Também eu acho que o pensamento crítico, de uma certa forma, amadureceu, né? Porque esse tensionamento entre os Estados Unidos e a China, já vinha acontecendo antes, mas ele ganha contornos mais graves depois da guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Com os Estados Unidos querendo colocar a China num bloco, um suposto bloco asiático, e fechar um cordão sanitário em torno dela, como fez ao longo do século XX, né, com a União Soviética. Mas o mundo periférico já não tem mais tanto interesse assim em fechar com os Estados Unidos, e os Estados Unidos também parecem uma potência decadente, né? Quando eles fazem esse tipo de coisa, sei lá, o pessoal olha e fala: nossa, mas de novo, cara, puta, não muda, sabe? Estão forçando a barra de novo. Todo mundo olha e fala: puta, que forçação de barra,
É,
né?
porque é sempre, a gente tá sendo atacado, ai, nossa, estamos sendo, nossa, um novo ataque. E nunca é nada.
Exatamente. Eu acho que o pessoal conspiracionista consegue engajar melhor do que os conspiracionistas do governo americano, né?
É, isso fica bem claro também na relação Rússia-Ucrânia. Estados Unidos sempre pressionando a Rússia pouco se importando e a Ucrânia chorando. Pedindo ajuda porque não aguenta mais sozinho.
Galera, a gente não guarda a Rússia não, viu? Mas é fato que os Estados Unidos fazem isso, né? quer dizer que uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Enfim, e nesse final de semana a gente teve alguns escândalos, né? Primeiro teve a questão do Marcelo Duval com o Daniel Silveira, que eu não entendi bosta nenhuma o que aconteceu. Você tá por dentro disso aí, Fernanda?
O Duval, ele foi isca. Simplesmente isso. Pra um projeto de golpe, para que ele chegasse até o Alexandre de Moraes, conseguisse um áudio que conseguisse constranger o Moraes a assumir alguma coisa, no sentido de que ele não é parcial mesmo.
Imparcial.
É isso, desculpa. De que ele não é imparcial e que isso colocasse ele à prova. E a gente viu que não deu muito certo. Isso aí envolve a minuta, né? A minuta golpista. Isso aí envolve Bolsonaro, envolve Valdemar Costa Neto. E tá aí, cada dia chegam novas notícias pra gente acompanhar.
É mais uma pataquada golpista.
Mas já vai tomando ares dramáticos, assim, porque Bolsonaro entende já que a polícia já tá ali muito próxima a ele, e ele já vai tentando se afastar, claro, né?
É claro. E também eu acho que a última fofoca que teve nesses últimos dias aí, foi um vazamento do portal Metrópolis sobre os segredos do Palácio Alvorada, contado tanto por funcionários quanto por assessores, ex-assessores que cercavam a presidência, né? Quem tá mais enrolada com isso tudo é a Michelle Bolsonaro, porque há provas que ligam ela ao caixa 2 da presidência, né? Ela pedia para um assessor, que era um coronel militar, né? Fazer saques em dinheiro. Cara, eu fico impressionado com a tara desse povo por dinheiro. Dinheiro em cédula, né? Ela ia pagar um boleto de R$500, pedia para ele sacar e levar lá pro... Sacava o cartão corporativo e levava lá pro palácio, né?
Não. Detalhe. Michelle Bolsonaro faz alguns funcionários de confiança dela, claro, e do Bolsonaro, levar algumas caixas contendo picanha, contendo camarão e coisas do tipo, embora picanhas essas, né, essas peças de picanha adquiridas com dinheiro,
dinheiro público. Teve também um episódio aí do Bolsonaro, né, que ele arrombou a porta da adega do Palácio Presidencial.
Que o 04 foi segurado por um segurança.
Pelo pescoço, né? Mas assim, de tudo isso aí, o que pode virar... E também ficou claro que a Michelle e o Carluxo, eles tinham um desentendimento muito grande mesmo. E que talvez aquela história do tapa na cara no dia... que o Bolsonaro perdeu não seja mentira, né? Talvez isso aí possa ter ocorrido, que o Carlos tenha dado um tapa na cara da Michelle, né? Mas o que pode virar processo, né? Além, sei lá, de pessoal saquear o frigobar do presidente e levar embora vinhos caríssimos do acervo presidencial para dar para amigo de faculdade, né? É a questão do caixa 2 mesmo, porque era uma prática corrente da Michelle Bolsonaro, e também questões de assédio moral, principalmente por parte dela e de um certo cara que ficou conhecido como Pastor Capeta, né? Que não deixava o pessoal ir no banheiro, não deixava... Era truculento com os funcionários, vivia na base da ameaça e tudo mais. E também teve um caso famigerado, né? Que quando já tinha no apagar das luzes, né? Na véspera da desocupação, a água do espelho, da água que fica em frente ao Palácio do Alvorada, foi retirada. Eles mataram as carpas que estavam no espelho d'água para pegar as moedas que o pessoal jogava
e entregar à igreja
com um balde. E diz o pastor capeta que era para entregar para a igreja. Agora, se entregou ou não também, a gente não tem recibo, né? Enfim. Esse é mais um retrato do que foi o governo Bolsonaro. Acho que é um retrato até meio que simbólico, né? Mais uma coisa, Flor?
Até o momento, não.
Então, a gente fica por aqui. Curta a gente nas redes sociais e dá uma mão pra gente lá no apoia.se / diplomatas de Sinod com qualquer valor. Tá? E é isso. Falou!